Olá, amigos do Mutação em Debate. É com essa saudação inicial que praticamente todo mês o Henrique Bracarense traz para vocês os segredos dos X-Men. 2013 foi a primeira temporada do quadro, 2014 houve uma pausa enquanto o Henrique estava no intercâmbio, 2015 voltou com tudo. E é essa segunda temporada que a gente traz agora compilada daqui para frente para vocês escutarem de uma vez só. Então, até o próximo mês, até o próximo Mutação em Debate e fiquem agora com os segredos dos X-Men.
Olá, amigos do Mutação em Debate. No retorno da sessão Segredos dos X-Men, faremos inicialmente um X-Drops, um apanhado de informações e curiosidades que ficaram dispersos em 50 anos de cronologia. Para começar, nada melhor que voltarmos aos primórdios do título. Stan Lee tensionava nomear a então nascente revista simplesmente como The Mutants, Os Mutantes, o que não foi aceito pelo restante do alto escalão da Marvel, com a famosa pergunta de quem vai saber o que é um mutante? Lee então criou o nome de X-Men. Embora muitos acreditem que o X do título se refira à inicial de Xavier, de acordo com a Uncanny X-Men 4, de 1963, esse X se refere ao alvo que estaria posicionado em cada mutante, devido às perseguições sofridas por sua condição genética. Posteriormente, um retcon criaria o conceito do gene X, presente em cada homo superior, e que nomearia a equipe. Curiosamente, duas décadas depois, com a noção de mutantes bem mais arraigada no público em geral, surgiria uma revista com tal palavra no título, The New Mutants. Ainda no tema de fundação dos X-Men, ou melhor, no que levou a ela, de acordo com o retcon em Uncanny X-Men 117, foi o encontro do Professor Xavier com o Rei das Sombras, disfarçado de Ermal Farouk, que levou a formação da equipe, como uma tropa de choque para o que estava por vir. Ainda sobre o Professor Xavier, Extreme X-Men 44 revela que Tessa, a sábia, conheceu Xavier quando era uma rebelde no Afeganistão, durante a invasão soviética, e recebeu um chamado psíquico do professor, logo após a batalha, com o alienígena Lucifer que o aleijou. Em outro retorno às origens, vale lembrar que John Gray, pai de Jean Grey, leciona história no Bard College, instituição na qual Chris Claremont se formou. Em Uncanny X-Men 60, é revelado que Karl Lykos adotou o nome Sauron porque é grande fã de Tolkien e de Senhor dos Anéis. Em 1997, a Marvel lançou a iniciativa Flashback, na qual as edições Menos Um revelavam fatos desconhecidos das origens dos personagens. Em Untold Tales of Spider-Man Menos One, Kurt Busiek revelou que, quando era agente da CIA, Wolverine salvou a vida de Richard e Mary Parker, os pais do Homem-Aranha, e foi a primeira pessoa a saber que o casal teria um filho. Em relação ao Wolverine, é sabido que X-23 tem esta alcunha por ser o 23º clone de Wolverine a ser feito. Contudo, a personagem apareceu muito antes da Mini NYX, tendo surgido ainda como tubo de ensaio número 23 em Wolverine 80, de 1994. No último tópico dos X-Drops dessa edição, falaremos sobre um fato curioso, os X-Men produzidos no Brasil. Em 1968, o quadrinista nacional Gedeone Malagola, criador do personagem Raio Negro, o herói nacional, não o rei dos inumanos, a pedido da gráfica editora Penteado, JEP, roteirizou uma série de 10 histórias dos X-Men em sua formação original para serem publicadas nas revistas Super Almanac, Os X-Men em Ação, no formato encadernado, edições JEP 14, Surfista Prateado 1 e edições JEP 18. A arte ficou a cargo do ilustrador Walter Silva Gomes, que não deixou outros trabalhos de autoria conhecida. Foram no total 81 páginas preto e branco, mais 4 capas, sendo, respectivamente, a primeira inteiramente nova, a terceira acreditada a Walter Gomes por seu estilo semelhante, sendo uma cópia da capa de Silver Surfer 2 de John Buscema, e a quarta um composto original do artista brasileiro, a partir de cenas internas de Silver Surfer e Captain Marvel, de material produzido inteiramente no Brasil, sem o conhecimento da Marvel. Tais histórias pouco a pouco se tornaram raridades, já que as edições JEP tiveram apenas 23 números, e devido à sua estratégia diversa de publicação, iniciando-se com as histórias originais dos X-Men, depois lançando materiais variados, como Capitão Marvel, Surfista Prateado, Álbum Divertido de Curiosidades, No Mundo dos Gigantes, de Paulo Hamasaki, Diário de Guerra, de Rodolfo Zala e Juarez Odilon, além do fato de ser preto e branca, acabou sendo preterido pelos colecionadores da época, que preferiram adquirir materiais Debal, Abril e RGE. Entretanto, no final de 2014, os selos independentes GRR e Edições OAS relançaram, em uma ação entre amigos e sem fins comerciais, com tiragem limitada, todas essas histórias em encadernado de capa dura e em formato americano intitulado Arquivos de Gedeone Malagola, os X-Men. Nossas fontes para os segredos dos X-Men de hoje foram o site uncannyxmen.net e o blog da Associação dos Quadrinistas e Caricaturistas do Estado de São Paulo. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigado pela audiência e até o próximo Segredo dos X-Men. Olá, amigos do Mutação em Debate. No Segredo dos X-Men de hoje, discutiremos um dos plots mais confusos da franquia: a origem de Shatterstar e seu relacionamento com Crystal e Longshot. Questão essa que se encontra até hoje parcialmente em aberto. Shatterstar surgiu em 1991, na edição 99 do título Novos Mutantes, criado por Fabian Nicieza e Rob Liefeld. Inicialmente, foi apresentado como uma criação de Arise, um bípede sentiente artificialmente gerado para ser escravo e gladiador das arenas do mundo de Mojo, um século no futuro, lutando em combates televisionais. Eventualmente, ele escaparia e se juntaria à Aliança Rebelde que resiste ao governo de Mojo Kim. Em certo ponto, Arise o envia para o passado da dimensão terrestre a fim de solicitar a ajuda dos X-Men para derrubar seu regime corrupto. Entretanto, Shatterstar chega no exato momento em que Cable reforma os Novos Mutantes para formar a X-Force e acaba se tornando membro fundador do grupo. Entretanto, em 1992, uma nova origem foi insinuada para o personagem, já que na edição 11 de X-Men Volume 2, após derrubarem o Mojo original, Longshot e Crystal anunciam que terão um filho, e Shatterstar é mencionado como possível nome para a criança. Contudo, nas edições 46 e 47 do mesmo título, é dito que ela, de algum modo, perdera o bebê. Porém, a trama se complica na edição 46 de X-Force, de 1995, quando Jeff Loeb introduz um mutante fugitivo com histórico de problemas mentais chamado Benjamin Russell, fisicamente idêntico a Shatterstar. Aparentemente, ele estava em coma desde que seus poderes mutantes se manifestaram. Vários desdobramentos são tensionados, como Shatterstar ser apenas fruto da loucura de Russell, uma manipulação de Game Master e Spiral. Porém, na edição 61 de 1996, um Shatterstar moribundo transfere sua essência para o corpo inerte do personagem, e a conexão entre ambos jamais seria explicada. Apenas em 2013, a verdadeira origem seria mostrada, no X-Factor de Peter Day. O personagem foi integrado ao elenco da revista em 2009, em uma história polêmica na qual assumiu um relacionamento com Rick, que gerou indignação em Liefeld. Ele afirmou ter criado Shatterstar como um gladiador, puramente movido a testosterona, que jamais seria homossexual. David, em contrapartida, apontou a clara tensão sexual entre ele e o mutante mexicano no período anterior em que atuaram juntos. Na edição 47 deste título, é revelado que, de fato, Shatterstar é filho biológico de Crystal e Longshot, mas com um complicante. Ao explorar o passado do Mojoverso, Arise estudou a genética de Shatterstar e, a partir de amostras retiradas dele, criou Longshot. Ou seja, indiretamente, Shatterstar é seu próprio avô, e foi formado aí um elo temporal fechado. Temos, portanto, duas complicações na origem de Shatterstar, sendo que uma delas ainda se encontra em aberto. Quem seria Benjamin Russell? Quatro hipóteses podem explicar o caso. Pode-se dizer que ele não tem relação alguma com Shatterstar, o que seria altamente improvável, devido ao fato de ambos serem idênticos. A segunda, e mais provável, é que Russell seria fruto das manipulações de Game Master, fortemente ativo na época, apenas para se divertir ou usar Shatterstar para um propósito obscuro, nunca revelado. Spiral, sua aliada na época, teria criado uma duplicata do personagem, e registros falsos seriam estabelecidos para justificar a existência de Russell. A terceira hipótese convenciona que, na verdade, Russell seria Shatterstar. O primeiro volume da revista X-Force se encerra na edição 259, com este último e Hector levando um bebê Shatterstar para o futuro do Mojoverso. Porém, como bípedes não nascem nessa realidade alternativa, e sim são produzidos diretamente na idade adulta, seria detectada uma falha no sistema e ambos, ou alguma terceira parte, devolveriam o bebê para a Terra, sendo criado com Benjamin Russell em Boston. E, ao atingir a idade adulta, sendo devolvido ao futuro do Mojoverso. Todavia, tal teoria não pode ser válida pela existência dos dois personagens com entidades separadas até a edição 61 de X-Force. Finalmente, a quarta especulação dita que, na verdade, o bebê Shatterstar foi de fato deixado em Boston. Seu poder mutante seria justamente a projeção de um alter ego, encaminhado ao Mojoverso até se reunir com o original comatoso. Vale ressaltar que jamais foi revelado qual seria o poder mutante de Russell na continuidade normal, justificando a existência dessa hipótese. Tal cenário apresenta-se, entretanto, desnecessariamente complicado. Por meio dessa situação, vê-se o problema que afetou a franquia mutante na segunda metade da década de 90. Tramas imensamente convolutas e complexas, com necessidade extrema de estabelecer interconexões pouco óbvias entre personagens díspares e segredos implausíveis seus passados por meio de retcons absurdos. O próprio Peter David, em geral um escritor talentoso, foi vítima deste mau hábito ao adicionar um complicante extravagante em sua origem para Shatterstar. Somando-se a esta prática à grande estabilidade editorial que assolava a Marvel, com equipes criativas constantemente remanejadas, tem-se uma miríade de plots abandonados. Neste caso em especial, devido a sua pouca relevância, é altamente improvável que alguém retome a ligação entre Shatterstar e Russell. Ficamos por aqui hoje. Muito obrigado e até o próximo Segredo dos X-Men. Olá, amigos do Mutação em Debate. No Segredos dos X-Men de hoje, falaremos sobre o fim conturbado de uma fase dos mutantes que tende a ser subestimada pelos fãs, o run de Steven Seagal e Joe Kelly. Para entender o que deu de errado aí, temos de nos voltar para um período extremamente turbulento da Marvel, entre 1997 e 1999. Em 97, como revela o Comics Creators on X-Men, por muito pouco Claremont não retornou ao comando da franquia. Bob Harris se tornara editor-chefe da Marvel, e ambos se reaproximaram profissionalmente. Em entrevista ao Wizard 85, Claremont disse que, como diversos outros criadores do mercado, ele passara os últimos 2 anos e meio se queixando dos rumos que os X-Men tomaram neste início da segunda metade da década de 90, continuamente apresentando o que faria se pudesse reassumir os personagens, até o ponto em que a Marvel decidiu assumir o risco e viabilizar estes planos. Claremont, no mesmo Comic Creators on X-Men, diz que Harris tensionava que ele retornasse e escrevesse um dos 2 títulos principais da franquia, com Scott Lobdell permanecendo no outro, já que ambos possuíam fãs dedicados e desta forma a editora capitalizaria plenamente tal potencial. Contudo, o veterano roteirista não pôde imediatamente retornar ao trabalho, pois era necessário resolver o imbróglio de royalties com a Toy Biz, empresa pertencente ao então existente Marvel Entertainment Group. Porém, neste ínterim, ocorreu algo completamente inesperado. Lobdell decidiu abandonar os mutantes, e Harris teve de providenciar imediatamente 2 escritores para X-Men e Uncanny X-Men, Steven Seagal e Joe Kelly. Quando finalmente a situação de Claremont estava resolvida, o editor-chefe já havia firmado compromisso com os 2, e restou ao britânico o posto de diretor editorial e o título do Quarteto Fantástico, também deixado por Lobdell. Devido à súbita saída deste roteirista, muitos plots permaneceram abandonados. Em Uncanny X-Men 339, a telepatia de Jean Grey retorna. Em X-Men Volume 2, 61, ela se vê em uma versão deserta de Manhattan. Na edição 65 do mesmo título, ela seria estranhamente transportada para o universo de Heróis Renascem, e encontraria com o Homem de Ferro. Em X-Men 59, Mísseo veria Graydon Creed, candidato à presidência, interagindo com um interlocutor misterioso, jamais revelado. O próprio Creed morreria na edição 130 de X-Factor, com Uncanny X-Men 353, anunciando que seu assassino seria revelado na edição 150. Como o título seria cancelado na 149, somente em 2001, na maxi-série X-Men Forever, uma versão do futuro de Mística seria apresentada como autora do disparo. Scott Lobdell apresenta, em entrevista à edição 90 da revista Wizard, alguns dos motivos para sua decisão repentina de deixar as revistas, sendo basicamente a fortíssima intervenção editorial da época culpada. Lobdell desejava introduzir uma nova equipe de mutantes, no melhor estilo Giant Size X-Men, que incluiria a israelense Sabre. Ele passara o último ano apresentando e desenvolvendo a personagem de modo a torná-la apetecível para o público. Porém, em cima da hora, o editorial informou que ela não poderia se juntar ao time. Outro ponto intenso de conflito foi a controversa decisão de fazer Tempestade matar Medula na edição 325 de Uncanny X-Men, algo que partiu do editorial e o roteirista não concordou de maneira alguma, sendo necessário reescrever 6 vezes este número, e mesmo assim sem atingir um resultado satisfatório. Simultaneamente à saída de Lobdell, Larry Hama decidiu deixar os roteiros de Wolverine, também abandonando um mistério jamais abordado por outros roteiristas. O que havia na caixa que Zoe Culloden, da Landau Lugman Lake, enviara para Wolverine proteger na edição 111 de seu título solo, e que seria cobiçada por Ogum e Lady Letal nas edições 112 e 113. Mesmo sem conseguir retornar aos serviços principais da franquia, Claremont escreveria os números 125 a 128 do Mutante Canadense, contrariando um desejo antigo dos fãs. Em vez de devolver o adamantium para o esqueleto de Logan, seria Denso de Sabre a ser reforçado pelo Mental Indestrutível. O roteirista, em entrevista à edição 85 da Wizard, diz que tomou tal decisão por acreditar que o vilão sempre deve ser mais poderoso que o herói. Porém, a instabilidade na Marvel era tão forte que em menos de 20 edições depois, no número 145, Apocalipse devolveria o adamantium ao Wolverine. Retornando a Seagal e Kelly, o desenhista Chris Bachalo, em entrevista ao Comics Creators on X-Men, revela que o ambiente editorial na época em que os 2 escritores assumiram os títulos era péssimo. Os editores continuamente mudavam de ideia acerca das tramas realizadas, reunindo-se com os roteiristas, decidindo o futuro dos plots e alterando tudo pouco depois. A dupla estava completamente desgastada em menos de um ano, tal nível de frustração. Marshall nota que isso tornava extremamente difícil ilustrar o título, pois seguidamente tinha de refazer quadros e páginas inteiras. A situação se tornou de tal modo insustentável que ele não sabe se ambos decidiram sair ou foram demitidos. A última edição de Single seria também a última do artista, que até hoje não sabe por que foi substituído. Vale ressaltar que Marshall é fã de longa data dos X-Men, e notoriamente recusa outras propostas da Marvel para permanecer na franquia, algo que vem perdurando de maneira intermitente há cerca de 20 anos. Claremont aponta na edição 85 da Wizard que considera o crescimento excessivo da franquia como o principal culpado por tal instabilidade, já que X-Men passaram de um escritor e um editor para uma franquia de 4 ou 5 editores e uma dúzia de roteiristas, o que impossibilita a consistência de tom. Em menos de uma década havia mais mutantes que super-heróis na editora, em uma proporção de quase 2 para 1. Com a saída da dupla, muitos plots foram abandonados. Na edição 71 de X-Men, Joe Kelly apresenta Sebastian Shaw, rei negro do Clube do Inferno, recebendo uma proposta em forma de uma carta com o selo egípcio, que ele aceitaria duas edições depois. Jamais seria revelado no que isto consistiria. Outro plot importante envolve a recém-integrada mutante Medula. Na edição 74, uma figura misteriosa abordaria sua mentora Callisto nos túneis dos Morros. Na edição 79, a mesma figura se mostraria insatisfeita com sua recuperação rápida. Nunca mais isso seria abordado, embora, pela entrevista do editor Mark Powers ao Wizard 79, seja possível inferir que o Fera Negro seria tal figura, e realizaria algum ato de crueldade contra Callisto ou Medula. Na mesma edição da Wizard, foi insinuado que uma grande saga ocorreria em agosto de 1998, com mais X-Men reunidos em um só lugar que nunca antes ocorrera, sendo que haveria um grande cisma ideológico na equipe, com amigos se voltando contra amigos por conta de suas posições, e um personagem principal morrendo. Esta saga jamais seria lançada, e o único evento significativo em agosto seria o retorno de Kitty Pryde, Colossus e Noturno aos títulos principais, depois de algum tempo no Excalibur. É possível imaginar que esta grande história seria a grande saga da Fênix que Siegel vinha preparando desde a edição 353 de Uncanny X-Men, um dos poucos arcos que ele conseguiu completar sem maiores intervenções. O roteirista diz ao Comic Book Resources que constatou que, após todos os retcons, Jean Grey jamais havia sido a Fênix, e em um roteiro pré-aprovado pela Marvel, desejaria fazer com que, pela primeira vez, Jean Grey assumisse o poder da entidade. Neste arco, ela seria cada vez mais tentada por tal poder absoluto, e seus amigos lidariam de formas diferentes com esse cenário tão familiar. No clímax da história, Jean e seu amor venceriam a corrupção da Fênix Negra. Essa intervenção constante, aliás, foi o grande motivo da saída da dupla. Joe Kelly diz, em entrevista ao Wizard 90, que, caso fosse dito desde o primeiro dia que o editorial seria o responsável pelas tramas, e os escritores apenas roteirizassem e fizessem os diálogos, ele não se importaria, desde que ficasse claro de antemão. Siegel acrescenta, na mesma publicação, que ele e Joe Kelly firmaram um plano detalhado com 2 anos de duração, entre eles o editor Mark Powers, com histórias interessantes, arcos de longo prazo, histórias mais curtas forcadas nos personagens, um evento de verão que agradaria lojistas e leitores. Os dois tinham uma visão definida sobre suas equipes, com Joe Kelly tocando X-Men Volume 2, focada no Fera, como diretor da escola e em personagens mais jovens, como Misto e talvez Kitty Pryde. E Steven Seagal levaria Uncanny X-Men com os personagens clássicos da década de 70, numa equipe mais proativa e com missão definida, com o Ciclope liderando tal time, com sua visão muito distanciada dos sonhos de Xavier. O grande problema foi quando alguém vetou a utilização da personagem que seria crucial para os planos de ambos, Jean Grey, agora como Fênix. A partir daí, a situação se intensificou de tal modo até se tornar insustentável. Os dois ressaltam que até hoje não sabem quem era o responsável por essas intromissões. Somente acreditam ser alguém bem acima do editorial, talvez Harris ou a equipe do marketing ouvindo. Porém, isto é apenas um retrato do período caótico enfrentado pela Marvel nesta época. E é desta forma melancólica que se encerra uma fase que tinha potencial para ser uma das melhores da franquia. É curioso notar que muitos desses plots foram utilizados há pouco tempo, na época do cisma, como a divisão ideológica da equipe, Ciclope nesta mesma caracterização geral, mais pragmática e menos ligada a Xavier, e o Fera do outro lado, tocando a escola. Muito obrigado pela audiência e até o próximo Segredo dos X-Men. Olá amigos do Mutação em Debate. No Segredo dos X-Men de hoje teremos um drop de plots perdidos entre grandes sagas dos mutantes, na onda do que temos feito nas edições especiais do podcast. Começando ainda na fase Claremont Romita Jr., pré-massacre de mutantes, o grande artista, em uma entrevista ao Comics Interview 11, de 1984, revelou que brevemente seria introduzido uma personagem chamada Vanity, em seu run em Uncanny X-Men, cujos poderes seriam de viajar entre dimensões por meio de espelhos. Esta mutante jamais apareceu. Curiosamente, na edição 184, Forge emprega um aparelho capaz de diferenciar mutantes de aliens e humanos, mas Mística não é registrado como Homo Superior. Este plot também não teve sequência. Outra trama abortada sem maiores explicações é a grande aventura dos X-Men em Paris, mencionada por Ciclope ao Professor X na edição 200 do título. Claremont explica a Marvel Age 32 que uma mini ou one-shot mostraria o que aconteceu aos personagens ali. Provavelmente devido ao primeiro grande crossover da franquia, os planos mudaram abruptamente e não houve tempo para isso. Antes do massacre, Walter Simonson revela a Marvel Age 68 que havia planos para uma mini de Destrutor e Polaris. Com a adição dos dois à equipe principal, estes foram descartados e reutilizados no run do artista e escritor em Vingadores. Nesta época, também ocorreu o anúncio, em Marvel Age Annual 3, de uma graphic novel de Longshot, como sequência da mini de Innocent, com a roteirista e Art Adams retornando. Contudo, este título nunca apareceu e Nonsent revela a Back Issue 29 que Chris Claremont atropelou o projeto e levou Adams para ilustrar X-Men Anual 10, de 1987, curiosamente estrelando Longshot. Este anual, inclusive, deu as bases para o retcon que Fabian Nicieza faria em X-Factor Anual 7, de 1988, revelando que a vilã espiral é na verdade Rita Ricochet, transformada por Mojo e enviada de volta no tempo. Um pouco mais adiante, na conclusão de Queda de Mutantes, os X-Men são blindados contra qualquer forma de detecção que não o olho nu, não sendo filmados ou vistos em câmeras. Contudo, em algum ponto entre a página 12 da edição 279 e a primeira edição de X-Men Volume 2, esta característica simplesmente desaparece, sem maiores explicações. Provavelmente, caso Claremont não pedisse demissão da franquia, isso seria explicado posteriormente, mas nenhum outro escritor se interessou em abordar tal assunto. Para piorar, Excalibur 41, de Scott Lobdell, apresenta gravações dos personagens durante o programa de extermínio, que seria impossível. Na fase dos X-Men no Outback australiano, é mostrado na edição 269, quando Vampira absorve os poderes e memórias do teletransportador Teleport, que ele servia aos carrascos por força de uma dívida e de uma tarefa tanto em relação ao local quanto aos vilões. Mas no que exatamente isso consistiria jamais foi revelado. Nesta mesma época, foi apresentada a estranha incapacidade de Cristal em morrer, sempre ressuscitando logo em seguida. Com a personagem saindo do elenco de Uncanny X-Men na edição 260, este dom foi esquecido e somente o próprio Claremont se tornaria a se lembrar disso, em New Excalibur de 2006, sem, contudo, fornecer maiores explicações. Até o presente momento, ele é o único escritor a tocar neste ponto específico. Ainda neste período, Marvel Age 67 revela que Art Adams planejava uma mini de Longshot contra Mephisto, que nunca foi lançada, sem maiores explicações. Outra trama deste período, abortada precocemente, envolve a vilã Zaladane, que alegava ser irmã de Polaris. Com sua morte na edição 275, a trama não foi abordada a fundo, mas esquetes de Jim Lee publicados na revista Amazing Heroes 192 mostram que Claremont planejava reviver a personagem com um novo design, provavelmente fechando este plot. Esta edição também traz os primeiros conceitos para o vilão Ômega Vermelho. Porém, com a saída do inglês da Marvel e a forte mudança de planos posterior, não foi dada uma sequência. A sorte de Claremont com este plot específico não é das melhores. Ele revela, em 2001, em entrevista ao Cinescape.com, que, caso houvesse continuado em Uncanny X-Men, em vez de assumir o título Extreme X-Men, ressuscitaria Zaladane e mostraria sua vingança contra Magneto, ao destruir Genosha com um terremoto. Neste período, Joey Quesada instituiu uma moratória contra ressurreições, impedindo a fruição destes planos. Curiosamente, poucos meses depois, Genosha seria destruída por Grant Morrison nas páginas de New X-Men. Ainda na fase australiana, antes de programas de extermínio, dois plots são também deixados sem maiores explicações. Nas edições 249 e 252 é mostrado que o computador dos carrascos é capaz de se autorreparar e estaria evoluindo como se fosse um organismo vivo e sentiente, o que não seria abordado novamente. Finalmente, com os X-Men sendo derrotados pelos carrascos na edição 252, a espada ancestral que Marika Yashida recebe ao assumir a liderança de seu clã, na última edição da minissérie de Wolverine de Claremont Miller, é deixada na sala por Lady Letal, para ser clamada pelo vencedor da batalha final entre ela e Logan. Porém, este confronto não ocorreu com a saída de Claremont da série. E em Wolverine 57, de 1992, Larry Hama apresenta a espada em posse de Mariko sem maiores explicações. Como se vê, a tendência de Claremont em trabalhar vários subplots simultaneamente, com sua combinação ocorrendo ao longo de anos, é uma de suas principais qualidades, mas ao mesmo tempo resultou em diversas tramas que nunca foram fechadas, em especial no turbulento período pós-queda dos mutantes, cujas características já abordamos anteriormente em outros segredos dos X-Men. Por hoje ficamos por aqui. Espero que tenham gostado e até mais. Até o próximo podcast. Olá, amigos do Mutação em Debate. Na sessão Segredos dos X-Men de hoje, cobriremos mais plots abandonados no retorno de Chris Claremont aos títulos mutantes. Na edição 100 de X-Men Volume 2, Kitty Pryde é afastada de seus companheiros de equipe, que estranhamente não demonstram nenhum interesse em resgatá-la. Claremont revela o Sinescape.com em 2001, que o editorial subitamente cancelou a história proposta, depois que a primeira edição já havia sido roteirizada. A ideia original consistia em fazer o destino de Kitty ser um subplot que correria paralelamente ao arco dos Nell, até sua conclusão em X-Men 104 e 105, quando então tomaria o foco do título, com os heróis indo atrás dela. Porém, a estreia do primeiro filme mutante fez com que esta trama fosse abortada, optando-se por um mini-evento que reuniria os membros dos títulos principais, sendo relegado a uma minissérie, Kitty Pryde and the Captain Courageous, na qual Lince Negra se uniria a uma equipe de capitães à la SWAT, que percorreria o multiverso evitando crises, sendo potencialmente o piloto de uma nova série regular. Esta história flutuava na cabeça do escritor desde 1990, quando ainda escrevia Excalibur, com Noturno como protagonista. Após a autorização inicial, com o artista Lee Morlier já contratado, novamente o alto escalão vetou um projeto de Claremont devido aos X-Men de Brian Singer. Ao constatar que sairia novamente da franquia sem resolver o plot de Claremont, abruptamente lançou uma explicação da Víbora Wolverine, dizendo que Kitty estava bem, na última edição que escreveu, X-Men 109. O que aconteceu com a personagem entre o arco dos Neo e essa edição jamais foi revelado. Ao passo que reitera, na mesma entrevista, que os planos para esta mini foram definitivamente abortados, o roteirista revela que o cerne da trama foi incorporado ao último arco do primeiro ano de Extreme X-Men, Invasão da Dimensão X, nas edições 10 a 16. Outro plot abandonado seriam as novas revelações que Claremont pretendia prover acerca do relacionamento de Mística e Noturno, de acordo com a edição 102 da revista Wizard, reforçado na edição 103. Neste mesmo número, o escritor diz que Mística não estaria mais caçando o professor Xavier, já que estava na mansão durante todo esse tempo, como um membro secreto do staff da escola. Este membro eventualmente foi revelado como sábia, e toda a trama proposta com a vilã foi ignorada. Na edição 381 de Uncanny X-Men, Jean Grey revelou ter trabalhado com o professor Xavier antes da fundação dos X-Men. Este seria o gancho deixado pelo escritor para uma mini chamada X-Men, Ano Zero, conforme Claremont revelou em seu fórum Cordially Chris, em 2003. Esta série cobriria o tempo transposto entre a paraplegia de Xavier e a edição 1 de X-Men. Nela, o roteirista abordaria as origens do relacionamento do professor X com Tessa e Sebastian Shaw, o recrutamento de Jean Grey e suas aventuras iniciais, o conhecimento da existência de Wolverine e sua gradual decisão de formar os X-Men. A Marvel optou por não dar seguimento ao projeto, deixando esta ponta solta. Somente o primeiro encontro de Xavier com Sabia seria mostrado, em Extreme X-Men 44. Curiosamente, anos depois, muitos desses assuntos seriam abordados em projetos como First X-Men de Neil Adams, Wolverine Origins e até mesmo nos filmes mutantes. Além desta mini, dois outros projetos nos anos 2000 foram cancelados após a aprovação inicial. Uma série limitada com Lila Cheney e outra, uma história de fantasia com Wolverine, desenhada por Rick Leonard. Porém, talvez o maior projeto de Claremont a ser abortado nesta época foi a grande reunião da família Summers. As sementes dessa ideia começaram a ser plantadas em X-Men Anual 2000, com o retorno do clone vilanesco de Cable, Conflito. De acordo com a entrevista do roteirista ao Comic Book Resources, a despeito da reação negativa dos fãs, seria o início de algo grande. Conflito retornaria em X-Men 105, como um homem misterioso nas sombras, apesar de sua identidade nunca ter sido revelada nos gibis, de acordo com o Cinescape.com. A mesma entrevista ao CBR confirma que essa edição seria o prelúdio da reunião de família. Em entrevista ao UpstartComics.com, Claremont revela que a partir da edição 105, uma série de eventos levaria a uma formação completamente diferente dos X-Men, em janeiro de 2001, o que foi expandido no CBR, com o roteirista dizendo que os fãs ficariam intensamente intrigados com essa nova direção, com personagens conhecidos em situações inusitadas e, talvez pela primeira vez, seriamente no defensivo. Com Claremont sendo demitido dos títulos em 2001, essa ideia nunca teve fruição. Porém, ele revela ao Cinescape.com que em 2001, o que seria este conceito totalmente novo? O cerne da história seria Conflito reunindo uma equipe completamente nova de X-Men, baseada em família, composta por ele, Ciclope, Jean, Rachel, Cable, talvez Nate Grey. Conforme ele expõe no fórum Cordially Chris, em 2003, Conflito, que seria revelado como inimigo misterioso que atacou Jean e Cable no plano astral em Uncanny X-Men 384, apareceria na mini à busca por Ciclope, e levaria os personagens principais, posteriormente se unindo a Cable. Então, o clã Summers tomaria o controle da mansão, expulsaria o Xavier e a equipe, se apresentando posteriormente em público como a Escola Summers para Mutantes. A família tomaria o protagonismo do título X-Men Volume 2, em uma abordagem que Claremont diz ser semelhante ao título dos Thunderbolts, e os X-Men fugitivos estariam em Uncanny X-Men, passando por graves perigos, já que estariam contra quatro dos telepatas mais poderosos do planeta e dois dos maiores estrategistas da editora. Esse status quo se agravaria até a edição 400, quando as coisas ainda ficariam mais estranhas, sem contudo ser revelado como seguiriam a partir daí. Claremont menciona desejar fazer uma guerra civil ou algo semelhante à Guerra das Rosas, entre os Lancaster e os York mutantes, mas o editorial abordou os planos. Scott Lobb demataria conflitos de imediato na mini Game to Bishop, Sons of the Atom, não publicada no Brasil, enterrando de vez tais planos. Esta foi a segunda vez que a Marvel impediu Claremont de realizar mega-sagas mutantes em efemérides da franquia, tal como o que seria a Grande Guerra Mutante que levaria a edição 300 de Uncanny X-Men, já abordada em outros segredos dos X-Men. Novamente, de maneira muito curiosa, vários aspectos destes planos apareceram de uma forma ou outra nos anos que se passaram, com o Ciclope expulsando Xavier da escola e tomando controle, uma guerra civil, tanto entre os Vingadores quanto os X-Men, o Cisma, mutantes fugitivos, Scott com uma postura proativa e controlando uma equipe mais sombria, como Thunderbolts. Com essa noção do que ocorreu e do que poderia ter sido, ficamos por aqui, com mais um Segredo dos X-Men. Até o próximo podcast.
Olá, amigos do Mutação em Debate. No Segredos dos X-Men de hoje, nós trataremos de uma pequena curiosidade. De onde vieram os óculos de quartzo rubi do Ciclope? Em X-Men 39, Roy Thomas nos apresenta o oftalmologista que criou os óculos como um mero acaso, em uma visita do professor Xavier. Esse oftalmologista havia encontrado Ciclope pouco após sua fuga do orfanato e chegou à conclusão de que esse aparato era a melhor maneira de conter seus poderes. Porém, mais tarde, em Classic X-Men 42, Chris Claremont revela que Ciclope já tinha os óculos em seu orfanato, e que eles eram usados apenas periodicamente, que no futuro Scott deveria ter que usá-los permanentemente. Mais tarde, em X-Factor 39, Louise Simonson, sobre provavelmente a orientação de Chris Claremont, revela que foi o Senhor Sinistro que criou os óculos, já que ele era responsável pelas manipulações no orfanato de Nebraska. Essa origem durou durante bastante tempo, até que, em X-Men Origins, Ciclope, de 2010, Stuart Moore revela que nunca houve óculos de quartzo rubi, e sim o visor, e que o próprio professor Xavier havia dado ao personagem. Portanto, temos uma série de retcons e plots abandonados em uma coisa tão simples: o estado convoluto da franquia após décadas de continuidade. Por hoje é só, amigos, nos vemos até no próximo podcast. Até mais, um grande abraço.
Olá, amigos do Mutação em Debate. No Segredos dos X-Men de hoje, em meio a toda a polêmica em torno da revelação de que o Homem de Gelo era homossexual por parte do roteirista Brian Michael Bendis em seu recém-encerrado run da franquia Mutante, vamos falar sobre o tratamento controverso que a Marvel dedicou ao personagem Estrela Polar nos anos 80. Enquanto na contemporaneidade Jean-Paul Maubier é assumidamente homossexual, inclusive protagonizando o primeiro casamento nas HQs mainstream, na década de 1980 o Mutante, ao passo que era reconhecido como sendo gay pelos leitores, tinha sua sexualidade trabalhada de maneira velada pelos roteiristas e editores, que se furtavam a passar de meras insinuações sobre o tema. A atmosfera de histeria e homofobia que assolaram esta década, bem como o conservadorismo religioso do então editor-chefe Tim Schuster, são fundamentais para compreender este fenômeno. Contudo, o roteirista Bill Mantlo desejava tratar essa temática mais abertamente. Embora suas intenções fossem boas, a execução deixaria a desejar em termos de sutileza e representatividade, como se verá a seguir. Na edição 42 de Tropa Alpha, Estrela Polar começa a manifestar sintomas de uma doença, que se agravariam nas edições subsequentes. Em uma entrevista de 1987 para a publicação The Advocate, Mantlo afirma que tensionava que o personagem morresse devido a complicações decorrentes da AIDS, já que, segundo o próprio, isto lhe daria a oportunidade de lidar com um tema assustador, triste e controverso em um gibi, sendo que ele sempre entendeu que a Marvel se tratava. Em um artigo para a edição 76 da revista Amazing Heroes, Carl Potts, editor de Tropa Alpha à época, revela que algumas pessoas, incluindo leitores, acreditavam que eles estavam tomando uma posição muito aberta. Até então, nunca havia sido afirmado diretamente que Estrela Polar era gay. E agora o único personagem Marvel popular que se acreditava ser homossexual estava morrendo de AIDS. Potts acredita que não se deveria igualar uma coisa a outra. Jim Shooter tomou o lado do editor, afirmando ter um problema com a história em si, ao mesmo tempo em que Mantlo afirma que seu problema, de fato, era com a sexualidade do personagem, em primeiro lugar. De qualquer forma, em outra decisão caracterizada por pouco bom senso, o final da trama foi alterado, e em Tropa Alpha 50, Loki revela que, na verdade, Bolvier era um elfo, e não um mutante humano. O personagem então sai do elenco da revista e vai viver com seus parentes mágicos. Causou estranheza ao roteirista Mantlo o fato de Estrela Polar não poder viver como personagem de bis gays porque era algo muito controverso. Não poder morrer como um por também ser algo muito controverso. Entretanto, 31 edições depois, quando James Hudnall assumiu a série, a duvidosa saída para abortar um plot já duvidoso sofreu retcon em menos de uma página. O novo roteirista afirma simplesmente que Loki mentiu, que os elfos riram do suposto parentesco de Estrela Polar com eles e que o personagem desaparecera por não conseguir voltar para casa. A trama nunca mais seria referenciada. Com este tratamento pouco efetivo para uma questão delicada, ficamos por aqui com os Segredos dos X-Men em 2015. Muito obrigado a todos que nos ouviram ao longo deste ano e até breve com mais Segredos dos X-Men.